Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, hoje o senhor vai dar dicas de renda variável?
Exatamente, Luciana. Sabe o que é interessante? É que quando a gente pensa em nível de investimentos, normal termos pessoas que pensam diretamente em questão de botar dinheiro em bancos, né? Isso não está totalmente errado quando a gente fala de investir em fundos, né? Fundos são aquelas cestas de investimentos que os bancos fazem juntando títulos públicos, juntando documentos de empresas, colocando dinheiro em ações. Então, isso são pacotes que eles fazem. Então, ao invés de alguém investir em 20, 30 papéis diferentes, ele investe em um fundo. Então, isso realmente é o que a gente chama de investimento, né? Mas como nós pensamos em investimento puro realmente, né, a renda variável ainda brasileira é um tabu. Quer dizer, são poucas as pessoas, né, em termos de relação brasileiro com população e pessoas que investem em bolsa diretamente, que estão lá dentro colocando dinheiro em bolsa, né, Luciana?
É verdade, né? E o que é isso? É falta de educação financeira, medo, receio aí das mudanças?
É uma soma disso tudo, realmente. A gente fala que, em termos culturais, o Brasil ainda caminha para evoluir, para realmente conhecer esses produtos que são mais sofisticados e exigir esse conhecimento para poder investir corretamente. Por que que esse tema de hoje é a nossa proposta de discussão hoje? Porque, basicamente, quando nós pensamos em nível de investimentos, o Brasil está agora saindo daquela fase horrível, né, que já dura alguns anos, e começa a dar sinais, né, ainda que tênues, porém, esperamos que seja de longo prazo e consistente, de melhoria. Nesse rastro, nessa linha, o que está acontecendo é que muitas empresas que tinham seus processos de IPO, né, que é um termo em inglês que significa em português, a oferta inicial de ações, é quando, pela primeira vez, uma companhia que não tinha ações na bolsa, coloca as suas ações na bolsa. Então, quando a gente fala de uma empresa limitada, por exemplo, o sócio tem cotas em uma SA e que tem ações na Bolsa de Valores, o que ele vai ter são ações, e essa venda inicial acontece através dessa IPO, IPO em inglês, né, que é oferta inicial de ações. Então, o que acontece? No Brasil, muitas empresas estavam com esses IPOs estancados, né, paralisados por conta da crise, porque numa crise como nós estávamos vivendo, muitas pessoas entendiam que seria arriscado, já que com pouca gente procurando e muita oferta, quer dizer, eu ponho de um dia para o outro milhões de ações no mercado, numa mesma empresa, e pouca gente compra, a tendência de que o preço caia. Então, isso seria muito ruim, por isso ficou parado. A perspectiva é que essas ações, essas empresas, comecem a se organizar para lançar ações no mercado num valor total de mais de 40 bilhões de reais. Então, isso é importante para a economia e especialmente para as empresas que vão também levantar recursos e também para quem investe, porque vai ter mais chance de pegar uma ação num custo, né, num valor, melhor dizendo, bem próximo da uma condição favorável de lucro, e aí, com o tempo, essas ações irem valorizar. Obviamente, é renda variável, por isso tem risco. Então, estudar e conhecer a empresa, as ações que você está realizando, os investimentos que você está desenvolvendo, novos produtos, etc., faz parte do jogo. Mas é interessante realmente começar a estudar essa possibilidade, porque a gente fala de ganhos que não são de 8%, 9% ao ano, como alguns títulos têm hoje no Brasil. A gente fala de ganhos de 15%, 20%, né? Que também pode apresentar uma diferença importante no pacote de investimentos que as pessoas, que o brasileiro pode fazer a partir de agora.
Agora, como iniciar esse investimento na Bolsa de Valores? Para o cidadão comum, assim, né, para o investidor comum que tem até pouco dinheiro, qual é o primeiro passo? O que ele tem que fazer?
Ó, é importante que ele tenha um apoio técnico. Se ele não conhece nada e ele tem interesse, porém não sabe tanto sobre isso ainda, é que ele comece a ter um apoio técnico dessas distribuidoras de valores, dessas corretoras de valores que fazem esse meio de campo entre as ações de mercado da Bolsa de Valores e o pequeno investidor. Né? Ele também atende bem os investidores, né? Mas o pequeno tem carteiras específicas e com grupos específicos de gestão dentro dessas corretoras de valores, essas essas empresas, que no Brasil são várias, inclusive algumas têm até escritório físico aqui na nossa região, outras têm acesso via internet, que funciona perfeitamente igual, né? Então, essa informação, essa discussão com o trader, com a pessoa que vai lhe representar, é importante, porque ele vai realmente fazer um jogo assim que tem que ser questionado. Essa empresa de qual perfil, qual é a perspectiva desse mercado especificamente, esse mercado pode crescer, se ele é um mercado estável, porque veja só, o Brasil ainda passa por turbulências políticas, econômicas, né? Mas o que a gente precisa fazer é avançar para que as empresas cresçam. Então essa discussão é saudável porque agrega informação para quem investe e ele tem mais conforto. Ele não precisa investir porque alguém mandou. Não é assim que funciona. Mas ele conhecendo o mercado, abrindo uma carteira de ações e começar a fazer os seus investimentos, ainda que seja devagar, seja através de um representante, depois de algum tempo vai acontecer que ele vai se sentir confiante e que vai ter informação muito melhor e muito mais capacidade de decidir por si só, né? E vai começar a fazer as operações diretamente. Mas até esse momento ele pode usar de um terceiro, que vai ter um custo, vai ter uma comissão, porém vai ser relevante para garantir que ele tenha esse ganho, né? Assim, que seja pequeno, mas que seja consistente.
Mas e o ganho na renda variável é de quanto ao ano? Quanto que pode chegar?
Olha, já teve momentos no investimento do Brasil já, Luciana, que eu na renda variável cheguei a ganhar em 15 dias mais de 20% em uma ação de uma empresa especificamente. Entende? Então isso assim é muito peculiar. Tem que ser estudado, tem que ser analisado, né? Não é qualquer ação, não é qualquer boato que faz um negócio desse dar muito dinheiro. Mas certamente tem que dar mais do que rende um título público. Imagina a seguinte situação. Se uma empresa dessas render menos que rende o título público, os próprios donos dela venderiam as suas cotas e investiriam em título do governo, porque aí então ele vai ganhar aquele percentual sem ter nenhum risco. Então, obviamente, a perspectiva é que se ganhe mais do que se ganharia através de investimentos ou de aplicações de recursos apenas em títulos do governo ou em outros investimentos que sejam parecidos com esse. Então a gente fala de 12, 15%, é um número que, somado ao risco presente do investimento, é satisfatório, né? 12, 15% ao ano de rentabilidade é interessante e isso pode significar, né, alguma coisa que no longo prazo resulte em um bom pacote de dinheiro para alguém se aposentar.
Uhum. E aí isso que eu ia perguntar para o senhor. É um investimento de longo prazo, né? Tem que tomar muito cuidado, não ir atrás do efeito manada quando está todo mundo vendendo ações.
Com certeza. E existem duas perspectivas diferentes. Pode ser no longo prazo e tem também a perspectiva do curto prazo. Existe o day trader também, que é a pessoa que compra e vende no dia, né? Ele ganha com o movimento diário que é realizado. Então também tem essa perspectiva. Só que aí a gente já fala que é um investidor profissional e que realiza seus lucros diariamente, tem condição de acompanhar isso, e a profissão realmente, né? Vira uma profissão, onde ele vai estar gerenciando ele mesmo a compra e a venda para garantir os seus resultados. Então, são perfis diferentes e que também, de acordo com o tempo e que tipo de disponibilidade do investidor, ele pode se converter de um investidor de longo prazo. Eles colocam uma ação hoje, espera 10 anos para poder vender, se quiser, e só fica só curtindo dividindo até lá, e se torna um dia um day trader que realiza lucros diariamente ou assim que ele achar que existem bons momentos de mercado, como este, que vai viver daqui a poucos dias.
Tá certo, professor. Um outro detalhe que vocês sempre falam é da diversificação da carteira.
Com certeza. Porque se, eu falei um exemplo agora há pouco, de ter investido em 15 dias e ganhado 20% em uma ação de uma companhia especificamente, se eu tivesse colocado todo o dinheiro ali, eu tinha aumentado em 20% em 15 dias, isso é muito. Mas também se tivesse caído minha ação ou tivesse dado resultado negativo ou prejuízo, eu perderia tudo. Então essa diversificação é importante porque garante que você vai ter vários segmentos de investimentos, como energia, como construção, papel, embalagem, né, e áreas diferentes de serviços e bancos, e são diversas ações diferentes que vão estar produzindo um percentual médio de resultado, né, do investidor. Isso daí, em um mês, em dois meses, durante um ano, você começa a perceber como que isso é importante, porque dilui o risco, porque se um setor cai, um outro está subindo, e então isso acaba garantindo uma média sempre favorável, porque não pode tudo cair. Tudo cai sempre, significa que pode estar quebrando. E se ele estiver quebrando, então não vai ser nem investimento em empresas ou bancos que vai salvar a perda de ninguém.
É, tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciano. Ana Bessa.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.